Quando Spinoza escreve, publica sua belíssima, esplêndida obra Ética, uma das leituras muito importantes para os estudiosos em filosofia, alguns dos senhores estiveram numa das viagens de estudos que fizemos e naquela ocasião fizemos uma ambientação em Amsterdã. Passamos todo um dia pelos canais de Amsterdã, pelas ruas floridas e passamos em frente ao monumento a Spinoza, ali naquele bairro judaico, né? Próximo à sinagoga que fizeram, pois com sua ética, Spinoza faz alguns ajustes que hoje, muitos séculos depois, muito tempo depois, de eventos fundamentais na nossa história, na história da humanidade, eles cada vez mais buscam contato, interseção com a nossa época. O trabalho que a Marilena Chaui fez, a releitura da Ética, é uma desses momentos memoráveis da história da filosofia no nosso país, não é? Trabalho da Marilena Chaui. Pois o Spinoza, lá na primeira parte da Ética, quando ele fala sobre. Ele abre o trabalho falando sobre Deus, né? Lembrem a maneira como ele escreve, né? Pela maneira, ele coloca as proposições deles. Antes disso, ele entra com os axiomas. Uma maneira muito, muito. Que hoje causaria arrepios na academia. Mas na época de Spinoza, por várias razões e um estudo dele, a erudição dele, ele se sentiu encorajado a fazer daquela forma e fez. Bem, então Spinoza vai colocar um entendimento sobre a humanidade, sobre a natureza, que ele confunde com Deus e faz um paralelismo e muitas vezes uma amálgama e diz, olha, daqui até qualquer coisa, para qualquer lado, de qualquer forma, sempre será Deus. Assim é em Spinoza. Ele diz, mas nós, seres humanos muito limitados, com várias questões, ele diz, nós vamos participar, porque se é para todo lado, de qualquer jeito, então estamos envolvidos nisso. E aí ele diz, bom, então ele coloca a questão dos atributos, e ele diz, nós, seres humanos, nós vamos ter acesso a apenas dois deles. Sendo que um deles é a extensão. A extensão é a matéria, materialidade das coisas, a temporalidade que se insinua nas coisas, né? Seria uma das que nós teríamos acesso. A outra que nós teríamos acesso, dos atributos todos, seria, por exemplo, o pensamento, né? E não além disso. Bom, é um começo vigorosíssimo e que causou aquele barulho imenso na época de Spinoza para entender isso. Como eles poderiam entender? Não é? O que significava um panteísmo desta ordem? Como conviver com isso? Hoje é muito mais simples, hoje é muito mais fácil entendermos as palavras de Spinoza. No entanto, a nossa vivência cotidiana dá um testemunho que, por vezes, é assim, mas muito raro. E o nosso cotidiano, nós somos filósofos clínicos, nós trabalhamos com historicidade, não é? Das pessoas. O que vemos nessas historicidades não é uma dessa forma. Ainda que algumas pessoas interpretem e entendem amorosamente assim, elas vivem assim. Isso, vamos à primeira obra de hoje que eu separei para vocês, que é do Richard Serra. O Richard Serra, ele é norte-americano, ele é lá da Califórnia, lá do oeste dos Estados Unidos, da linda cidade São Francisco, belíssima cidade. E lá, de lá, ele vai para a Espanha, lá para o norte da Espanha, onde tem aquela belíssima cidade de Bilbao, fica ali no País Basco, né? É interessante falarmos de Espanha, ou talvez o mais correto fosse Espanhas. Não é um país como a gente entende o Brasil. E lá no Museu de Guggenheim, aqueles que um dia tiveram a oportunidade, é a principal atração da cidade, no museu vocês encontrarão uma das mais impressionantes esculturas da nossa época. Ela passou por uma reforma há alguns anos, né, e está exposta. São toneladas e toneladas e toneladas, mais de 30 toneladas de aço. E aço corten, né, que ele colocou a obra, para fazer a obra, impressionante. O próprio museu, no site do Museu Guggenheim, vocês veem a construção que ele fez lá com os guindastes. Como foi cortado aquilo, como foi colocado. Basicamente, o que o Seurat faz, aquele trabalho impressionante, é nos mostrar, nos dar uma visão impressionante de muito do que a gente está trabalhando aqui. Você entra naquele enorme saguão do museu onde estão essas obras e você se depara com aquelas paredes, algumas daquelas paredes têm 14 metros de altura. Elas têm uma espessura de mais de 6 centímetros de aço puro. Esse aço, ele é usado muito em construção que ele utilizou ali. Ele escolheu de propósito esse aço. Ele tem uma aparência muito bonita, né? Com o tempo, ele enferruja e ele se torna, ele vai trocando a cor de um laranja bege para um avermelhado bordô e dali para quase escuro. É muito lindo. E, bom, ele colocou de uma maneira as peças que quando você, algumas pessoas andam, elas sentem vertigem. Vertigem. E alguns descrevem, vocês encontram muitos relatos sobre isso que eu estou falando na internet. Muitos, muitos filmes, tem a rodo aí na internet, filmes. Alguns descrevem que pela primeira vez em suas vidas tiveram a impressão subjetiva e objetiva do que se quer dizer com infinito. Como ele fez isso? Como um homem constrói algo dessa maneira? Vamos ver, eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos um pouquinho mais disso que eu estou falando, que é a abertura do nosso trabalho de hoje, está bem? Aqui está. Vou parar já na primeira imagem, tá bem? O Cera, o que que eu anotei aqui da película Enferrujada? Não, falei tudo. Assim, o título dessa obra, né? Matter of Time, significa um assunto sobre o tempo, ou uma consideração, a questão do tempo. Uma tradução livre disso. Observem, por favor. A luz externa, essa luz que vocês estão vendo que ilumina aí, é a luz da rua. Ela tem, quem vai ao Museu Guggenheim, em Bilbao, no norte da Espanha, encontra a luminosidade noturna que muda completamente, é belíssimo também. Observem o tamanho das pessoas em relação a essas placas torcidas de aço puro. Nós não sabemos nem por onde elas entram. À medida que olhamos para a imagem, observem se o chão não parece completamente ondulado e torcido. Tudo. As próprias paredes, a pessoa ali dentro tem uma ideia vertiginosa das coisas. E agora, vamos aprofundar aqui os nossos trabalhos. Uma das questões que muitos que visitam, se você tem amigos que já estiveram aí, pergunte. Num dado momento, alguns têm a impressão de que não há um começo aí e que não há um fim. Não há um começo e não há um fim. Ora, como não há um começo e não há um fim? Nós não entramos por uma porta, pagamos a entrada ao museu e para a obra máxima desse museu, porque como não há uma entrada, não há um começo e não há um fim? Não, não é disso que eu estou falando. Quem está aí? andando por essas paredes, por essas paredes. Observem, essas ondulações são muito intrincadas e muito difíceis de fazer com os guindastes gigantescos que ele teve que usar. Ele teve toda uma equipe. Isso levou anos para ser colocado até que ele se contentasse em fazer a escultura como ele imaginava. É que quando você começa a caminhar, como este senhor que nós vemos de costas, olhando para uma das reentrâncias, a pessoa perde a concepção. As coisas têm um começo, as coisas têm um fim, mas ela perde essa concepção empiricamente, não teoricamente. Não é uma questão de você ler num livro. É, talvez as coisas não tenham um princípio, não tenham um fim. Talvez estejamos todos envolvidos na substância, conforme colocou Spinoza. Bom, isso você lerá e provavelmente considerará uma teoria. Que Sirra, este escultor, nos deu a impressão prática disso. Senão, não é teoria. Eu vou mostrar a você. Caminhe pelas minhas esculturas e talvez você compreenda. Não há um início, não há um fim. Lembrem, não quer dizer não há um propósito. Ele não quer dizer também não há uma alma, não há um coração ou não há Deus. Não é nada disso. Só está nos dizendo, talvez, empiricamente, nós caminhando ao longo de certas questões, não encontremos mais um início, um fim. Lembrem, por favor, de lições passadas que vimos, ok? Se não há um início, se não há um fim, como fica a questão do tempo? O tempo também torce? Diante da matéria torcida, diante desses espaços, é assim que isso ocorre? Para sabermos disso, talvez passar pela experiência seja muito interessante, seja muito oportuno, para termos uma ideia sobre isso. Anotaram então o livro Ética, né, de Spinoza, a primeira parte, a partir da qual as substâncias, temos os atributos. E então, esses elementos. Agora eu preciso aprofundar um pouco mais o nosso trabalho de hoje. Bem, anotem, por favor, esta obra, que não, até onde eu sei não tem em português, que é Palavras e Vida, Words and Life, de Hilary Putnam, trabalho no final dos anos 90. Hilary Putnam. Vocês receberão na edição, no áudio editado da aula, vocês receberão aqui todas as capas desses livros, tá bem? Para que, se quiserem comprar e ler. Este pode ser dito como um dos testamentos de Putnam, né? Um homem que se debruçou, entre outras coisas, à filosofia da matemática, que ele conhecia profundamente. Tem um dos artigos mais memoráveis sobre esse tema, em várias publicações importantes. Um pensador eclético. Um dos mais importantes filósofos norte-americanos recentes. Nesta obra, o Hillary coloca um dos elementos que ele encontrou como grande dificuldade na compreensão disso que estamos vendo aqui diante de nós. Deixa eu me passar para mais um. Olhem que coisa extraordinária, não é? Não parece que eles estão em planos inclinados aqui? Onde é a entrada disso? Onde é a saída disso? Onde estão os elementos significados, os elementos linguísticos que dão sentido às conformações? Não é? Só que, claro, ao ver isso, alguns não conseguem associar, puxa. Não é, isso não são as paredes de onde eu trabalho, não são as paredes da minha casa, isso não são outras coisas da minha vida. A pergunta é, não são? Às vezes não são? Nesta obra, então, O Hilary Putnam, ele diz que um dos maiores problemas para podermos ultrapassar uma formatação, uma coerção de cabresto que foi colocada e que faz com que nós só consigamos pensar em um sentido, em uma direção, de uma maneira. Um dos grandes problemas ele coloca na ordem, é o reducionismo. Ok? Aquela ideia forçosa de olhar uma obra como essa e dizer: eu preciso entendê-la, eu preciso assimilá-la, eu preciso tê-la comigo e explicá-la. Ele disse: isso é uma atitude, ele não falou nesses termos, eu que estou colocando, uma atitude antifilosófica, em muitos casos, não é? Esse forçar o elemento. Então, ele coloca muito esse impedimento. Outro que ele coloca é a alma cética, a alma que se aproxima das coisas já com o elemento do ceticismo. Esse é um ceticismo prático, ok? Não é um ceticismo filosófico, muitas vezes importantes. Essa é uma questão de modo na vida. Então, ele coloca que nós precisamos cuidar desses elementos se quisermos ir além de muitas das coisas que estão acontecendo na nossa época, no nosso meio. Bem, alguns escrevem, professor, qual os usos práticos disso que estamos estudando? Uma das respostas, já convidei vocês à semana de estudos, em julho, nós só trabalharemos esses elementos práticos, caminhando ali pela orla da praia, naquele deck aberto junto ao mar, conversando, faremos só os trabalhos práticos disso. Mas por agora, posso adiantar várias coisas sobre o uso prático disso aqui. Considerem uma pessoa que padece, como Heidegger padeceu tanto, daquela questão no alemão, né? Angst, o estreitamento. Angust em alemão significa um estreitamento, da questão quanto à morte, né? Heidegger dizia: nós somos seres naturalmente angustiados. Se somos angustiados, segundo Heidegger, porque nós somos as únicas criaturas que têm ideia de que vamos morrer. Então nós sabemos. Um cachorrinho não sabe, um gatinho não sabe e um pássaro não sabe, segundo Heidegger. Ok? Bem, então Heidegger nos diz: claro que ficamos angustiados, porque somos fadados a saber que tudo, absolutamente tudo que nos diz respeito em torno de nós e conosco desaparecerá. Eis a angústia. Lembrem, por favor, de separar a angústia filosófica, que é essa heideggeriana, daquela angústia psicológica, que é outra coisa, ok? Heidegger considerava inautêntico você medicar ou tratar, seja por psicoterapia, ou como ele foi religioso, seria padre, não, Heidegger, por instrumentalização teológica ou religiosa. É uma angústia genuína, é nossa. Como a pele, os ossos é nosso, então temos que lidar com isso. Bem, considere que você está trabalhando com uma pessoa que tem esta determinada angústia. Se esta pessoa tem a oportunidade de uma vivência, como esses homens diante de vocês que estão dentro do Museu Guggenheim, nesta belíssima escultura, na qual você tem a experiência empírica, não há mais um começo, não há mais um fim. Como ficam elementos, por exemplo, em torno da angústia de quem está muito ocupado com sua própria morte? Isso era assim para Heidegger, né? Em filosofia clínica, muitos não têm a finitude como algo angustiante. Tem como liberdade, tem como cumprimento de uma bela tarefa de vida e outras coisas. Mas Heidegger não era um filósofo clínico, ele era um filósofo acadêmico. A maneira como ele entendia isso era outra coisa. Lembrem, então, eu só ilustrei isso como uma aplicabilidade prática, uma entre tantas possíveis e plausíveis. Claro, que isso é só um exemplo pálido que carece de todo tipo de correção, historicidade, EP, submodos e tudo mais que os senhores estudam. Vamos um pouquinho mais para frente. Running face. Isso é uma expressão idiomática, running face. Não tem tradução. Seria uma tradução aproximada, uma cerca que não termina, ok? Uma cerca contínua seria uma tradução mais correta para isso. Cerca contínua. Pois estes dois artistas que eram casados, né? O Cristo, esse que eu falei para vocês, e a Jeanne Claude, de que em 1976 fizeram esta obra. Eu vou contar para vocês um pouquinho desta obra, A Running Face. Esta é outra das mais importantes esculturas que a humanidade viu na segunda metade do século passado. Completamente vertiginosa em todas as medidas que se queira adotar. O que eles fizeram? Eles foram lá para a Califórnia, entre Sonoma e Maine, dois condados, né? Lá na Califórnia, um perto do mar e outro ao sul, logo imediatamente. E depois, isso aí levou, olha, impressionante os problemas que eles tiveram para construir essa escultura que vocês estão vendo aí diante de vocês. Foram problemas com a justiça, era liminar de todo lado, e ora podia, ora não podia. Porque essa escultura, né, se trata de uma parede. Uma parede com 5 metros de altura, feita em nylon branco, com estacamentos em aço, que vão até mais de 1 metro para o solo. Atravessa estradas, vales, lagos. Termina dentro do mar. Ela tem 39 quilômetros e meio. Isso que vocês estão vendo aqui no telão e o pessoal está vendo. 39 quilômetros e meio de extensão. Imagine fazer uma obra de arte como esta. Bem, aqui tem muita, tem Eu teria muitas coisas, eu anotei muitas coisas aqui que eu até sobre esse trabalho desse. O Cristo, ele era búlgaro e vai morar nos Estados Unidos, e ele e a Jeanne, a mulher dele, os dois assinavam todos os trabalhos juntos até o falecimento dela. Ela teve um aneurisma e faleceu. Ele viveria ainda mais uma década, mas esse é um dos trabalhos memoráveis que eles têm. Um deles. Há outros, mas não sei nada tão extraordinário como isso que vocês estão vendo aqui. E na internet vocês veem desde documentários de como foi feito, até filmes, fotos, pessoas. Quando vocês pensam que ele fez isso, depois que estava pronta, como vocês estão vendo aí, 39 quilômetros, os escultores, em comum acordo com os trabalhadores, tiraram tudo. No espaço de 20 dias não tinha mais nada. Voltou tudo a ser como era. Eu acho que para entender algo assim, entre outras coisas, é preciso ter a alma da arte muito, muito fluida no coração, tá bem? Senão vai fazer uma outra leitura. Bem, muitos perguntaram. Para que fazer essa cerca? O que ela quer dizer? O que ela significa? O que isso? Qual é o elemento da arte que temos aqui? Bom, imediatamente vocês já veem. Essa cerca. Observem que eles chamam de cerca contínua, muro contínuo, título dessa escultura. Esses 5 metros de altura dessa enorme parede, por 40 quilômetros, que atravessa cidades, vilas, aldeias, estradas, vales, bosques. Observaram como ela de contínua não tem nada. Ora, numa primeira visão, nós já vemos que ela some. Numa segunda visão, nós já vemos que ela desaparece lá na colina. Estamos diante de uma parte dela muito difícil de fotografar, não é? Vamos um pouquinho mais para cima. Olha que coisa. Vamos parar aqui. E agora vamos conversar. Se vocês forem à internet e derem lá colocarem lá algo sobre a lâmpada de Thomson, já ouviram falar da lâmpada de Thomson? Não. A lâmpada de Thomson é bem conhecida nos meios matemáticos. Basicamente, lembram do gato do Schrödinger? Aquele gato que ele, dentro da caixa, nós já vimos numa das nossas aulas que trabalhamos física, que você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Até abrir a caixa você não sabe se o gato. Então ele diz o gato está vivo e está morto. Pois a lâmpada de Thomson é mais ou menos assim. Eu vou fazer uma alegoria em cima do que o Thomson escreveu para ficar claro para onde a gente está caminhando. Se você pegar uma lâmpada comum, dessas que você tem no abajur da sua casa, e começar a acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar, em intervalos cada vez mais curtos, tá? Cada vez mais curtos, cada vez mais curtos. O experimento dele não é bem assim. Ele coloca por gradação de tempo e por 2 minutos. Nós vamos fazer aqui, como eu disse, uma alegoria. A gente acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Chega uma hora que se alguém disser para você, mas essa lâmpada ela está acesa ou ela está apagada? E você diz, e qual é a diferença? Qual é a diferença? É tão rápido, tão rápido. Ela pode estar apagada agora, mas eu estou vendo a luz dos intervalos. Pode estar acesa continuadamente. Qual é a diferença? O que que se importa? Bem, então aqui vamos caminhar agora e vamos trabalhar essa segunda ilustração, tá? Dessa linda escultura Running Fates. Quando nós trabalhamos em matemática simbólica, alguns elementos, vocês lembrem do caderno G quando eu falo em matemática simbólica, tá? Nas três partições, G1, G2, G3. Muitos dos elementos que você considera, os colegas que participaram de semanas de estudo já estão mais familiarizados com o que eu vou dizer agora, os outros nem tanto, nem tanto. Você se depara às vezes com uma parede, com um traço que coloca para você, bom, isso aqui é o limite de algo que foi estabelecido desta forma, etc. e tal. Só que isso que foi traçado ali e que é colocado ali, lembrem, o professor falou que a aula era mais difícil. Isso pode estar ali e pode não estar ali. Bem, muitas vezes nós não saberemos. Agora, vem a pergunta: e qual é a diferença? A diferença é que, se estamos falando sobre algo como a lâmpada de Thomson ou outras coisas assim, o fato de estarmos diante de algo que é indefinido nos coloca diante da posição de lidar com isso. Quando esses escultores colocaram isso, vocês estão vendo ali os trabalhadores colocando essas estacas verticais ali que seguram esse tecido de nylon branco. Ela tem 5 metros e é de aço puro. Imaginem colocar isso tudo. Esses que estão aí poderiam se perguntar, mas o que isso quer dizer? E à medida que foram trabalhando, nós encontramos até testemunhos, depoimentos dessas pessoas que ajudaram. Eles começaram a considerar muitas das coisas que antes disso eles achavam que eram de uma forma completamente diferente. Vejam, isso não é um muro propriamente. Uma criança com canivete ou com um pequeno estilete abre um buraco aí e passa. Por baixo não tem nada prendendo, você pode levantar e passar tranquilamente. Deitando-se, você passa por baixo. No entanto, aí está a mensagem que os escultores quiseram nos dar. Que nós colocamos algo, vejam, que à medida que você está diante disso, perde-se certas referências como não há aqui um começo, não há aqui um fim. O que há aqui é a dimensão do encontro. deste elemento que nos surpreende, que nos provoca, que nos constrange, que nos causa admiração. E é desse encontro que surge a resultante do que os escultores quiseram propor, quiseram colocar para nós. Não há aqui um elemento vetorial como eis aqui um elemento político, eis aqui uma circunscrição econômica, eis aqui um elemento emocional, eis aqui uma limitação humana. Não há nada disso. Há uma enorme cerca continuada que desaparece, reaparece. Ao caminhar ao lado dela, você tem todas essas impressões. Você vê por cima de uma colina que ela desapareceu e parece tão tranquilo passar para o outro lado, e logo adiante ela está de volta. É um contínuo que não é contínuo. Bem, mas isso nos coloca diante de um dos elementos mais incongruentes e difíceis da nossa época. Como entender tal coisa? Anotem, por favor, a terceira e última obra do nosso trabalho de hoje, que é Ciência da Lógica, volume 1, tá? Ciência da Lógica, quando o Hegel trabalha a doutrina do ser. Se quiserem entrar depois na doutrina da essência, também é bem oportuno, mas aqui o objetivo é ficar ali, tá? Doutrina do Ser, volume 1, do Ciência da Lógica do. Perdão, Hegel. Hegel, Ciência da Lógica. Lembrem que havia poucas décadas quando essa obra surge, que o mundo ainda estava tentando compreender e se recuperar, de certa maneira, o meio filosófico, né, da crítica da razão pura. E vem então esse trabalho que é espetacular da ciência da lógica do Hegel. Hegel vai nos ajudar aqui. Também vai nos ajudar muito aqui. Toda a obra que alguns dos senhores leram na faculdade com a ajuda dos professores, porque não é uma obra simples para o estudante ler sozinho, mas com os nossos queridos e bons professores que temos aí pelo Brasil, alguns tiveram o privilégio de poder ler esta, que provavelmente é uma das obras mais importantes da humanidade na filosofia. Uma obra de fôlego, uma obra difícil, né? Não tem todo o estrelismo, toda a sedução que nós encontramos na fenomenologia hegeliana, fenomenologia do espírito. Mas é uma obra memorável, sem sombra de dúvida. Bom, o que que ele vai trabalhar nesse livro Ciência da Lógica, né? Primeiro, para Hegel, o absoluto é o fundamento universal, bem? Esse, o absoluto. Não temos como nos furtar, não temos como reduzir a isso, e ele está aí, e esses elementos. A caminhada. Lembrem, para Hegel não há um ponto de chegada. Você não vai caminhar, caminhar até chegar a um ponto e dizer, bom, cheguei, estou diante do absoluto, cheguei ao. Não existe isso em Hegel. O que vai acontecer, em toda essa obra, ele vai mostrar isso das mais diferentes formas, é sempre o contraditório. Estamos sempre diante do contraditório, estamos sempre diante da oposição. Estamos sempre diante disso, do conflito. Que não se resolve. Há uma síntese disso para em seguida tudo recomeçar e assim por diante. Eis em Hegel como acontece isso, essa nossa trajetória. E agora vem o que nos interessa. Pessoal, não é o propósito que, como eu falei no início do curso, trazer a literatura como eu faço, o livro e ler com vocês os temas e explicar, não é assim. Nesse nosso curso, eu falei, não teríamos livros para ler, nem nada disso, né? É um curso diferente esse de matemática simbólica. Então, eu parto do pressuposto que a maioria dos senhores conhece isso que eu estou falando e que, se tiver qualquer dúvida, vai às fontes e vai aprofundar. Agora, nós chegamos ao que nos interessa aqui e anotei isso para ser bem pontual com vocês. Olha, para Hegel, o ser, ele não vai existir sem o não ser. Não, isso é uma coisa que é plácida na filosofia hegeliana. Tá bem? Você falou em ser, você está falando em não ser. Você falou em infinito na filosofia hegeliana, infinito, que é uma negação do finito, você está diante do finito, que é negado. Vamos então simplificar isso, vamos colocar isso em letras simples. Também o propósito aqui é o entendimento, a compreensão, não é filosofês. Então vamos caminhar com calma, com paz. O professor vai tentar, na medida do possível, trazer isso para o nosso cotidiano. Bem, o que quer dizer isso? O que quer dizer uma expressão como essa? O infinito nega o finito. E, no entanto, ele não pode ser nada sem o finito. O que quer dizer? Olha, vocês considerem um homem caminhando por esta cerca que vocês estão vendo diante de vocês com essa esplêndida lona. Imaginem o vento colocando. Eles escolheram muito bem onde colocar isso. Eles sabiam a região, o local, a época, né, para fazer esse trabalho. Então, a pessoa está caminhando diante disso. E alguém diz para essa pessoa, o que há do outro lado desta cerca? A pessoa diz, não há nada. Bem, se não há nada, este nada que você acaba de dizer é parte integrante, uma outra parte disso que vocês estão vivendo aí. É uma parte que pode não ter significado, pode não ser coisa alguma, mas de qualquer maneira está considerado em tudo que estão vivendo. Esse é um exemplo muito singelo e muito, muito delicado também. Ele tem, nesse exemplo, a gente perde alguns conteúdos importantes, mas é apenas para ilustrar o que Hegel está tentando propor para nós. Bem, que quando você... qualquer coisa que é colocada para você, você vai pensar em outras coisas que são imediatamente subsequentes, ou por função, ou por ato, ou por proposição. Você vai pensar, colocou um prato sobre uma mesa, você vai talvez pensar num copo, em alguém para jantar, etc. Eis aquilo que não está e que é parte daquilo que você acabou de fazer. Né? Bem, agora vamos voltar aqui, nesse trabalho que estamos fazendo hoje. Diante uma caminhada durante desta cerca, você vivenciará toda esta filosofia hegeliana, toda esta ciência da lógica hegeliana, porque em alguns lugares essa cerca baixará ao seu lado, porque é um declive. E ao baixar, você por cima dela vê o terreno subjacente ali atrás dela. Olhem aqui, olhem esta aqui fica perfeita. Se você está caminhando, num dado momento em que você está, você consegue ver o outro lado por cima da cerca. E a cerca não está. E, no entanto, caminha mais um pouco e ela retorna e tapa a sua visão. Às vezes, o sol que você queria no final do dia. Em outras palavras, quando nós falamos de elementos em matemática simbólica, a dinâmica processual que eles implicam faz com que muito daquilo que é uma convicção cartesiana das coisas se ponha imediatamente a perder. Então, algumas coisas existirão pela negação delas, pela ausência delas, pela omissão delas. Outras coisas existirão como consequência daquilo que há. Quando nós estudamos em filosofia clínica, o 11º tópico da estrutura do pensamento, buscas. Lá num dado momento, o professor titular do centro de formação fala para os alunos, olha, estamos habituados na nossa sociedade ocidental, muito egoica, né? Ele usa termos da medicina, muito egocêntrica, muito individualista em muitos casos, o sujeito achar que quando está estudando busca, tudo depende dele. E ele esquece esse sujeito que, às vezes, ele se colocando em uma determinada estrada, por exemplo, uma estrada que tem tudo a ver com ele, é a poesia de vida de identificação com ele. Ao caminhar por essa estrada, às vezes a estrada faz o próprio caminho para ele. Se ele não atrapalhar, se ele não se distrair, se ele se mantiver, a própria estrada caminha para ele. E ele vai como quem se colocou num barquinho, em um iguarapé, e o canoeiro diz: daqui para frente não precisamos mais remar, vamos só apreciar a paisagem. E você diz: mas então como chegaremos lá? Ele diz: o rio nos levará para lá. Agora a própria corredeira suave do rio nos levará até lá, até a ilha. São lições muito bonitas e importantes que nós reencontramos quando trabalhamos os elementos profundos da matemática simbólica. Vamos agora à última imagem. Olha, tanto falar sobre essa imagem que vocês estão vendo diante de vocês, que é com uma grande resignação que eu vou recuar aqui e não vamos falar sobre isso, tá bem? Mas depois eu convido vocês a irem para a internet pesquisarem isso que vocês estão vendo. Tem diante de vocês esta linda nuvem. Como o nome diz, Nimbus. Pois muito bem. Esse escultor, o Smeult, ele é holandês. Ele faz uma escultura que é uma das coisas mais impressionantes nos nossos dias. O que que ele faz? Ele vai a um local como esse que vocês estão vendo. Geralmente um pavilhão, um museu, algo assim, uma parte de uma biblioteca, uma estação de trem abandonada, algo assim. E ele faz todo um estudo desse lugar. Ele estuda ventos, não pode ter vento no lugar, senão como é que ele vai botar uma nuvem aí dentro? Então não pode ter vento, a temperatura precisa ser baixa, a luminosidade precisa ser adequada, uma série de elementos. O espaço todo. Depois que ele estudou tudo isso, o que ele faz? Ele pega os equipamentos dele, como máquinas que fazem umidade, máquinas que controlam a temperatura, máquinas que vão regular a qualidade do ar. E com essas máquinas, ele então produz a nuvem que vocês estão vendo. Isso é uma nuvem de verdade. Não é uma nuvem de verdade que ele faz aí, que vocês têm diante de vocês. A escultura dele é esta. Vocês estão diante da escultura do Smeult, que hoje é conhecido no mundo inteiro como uma das raridades da escultura contemporânea da nossa época. E que encanta. Quando ele chega com a equipe dele no lugar, né, o pessoal fica. E ele tem na internet, vocês podem encontrar, nossa, centenas de imagens com as nuvens que ele produziu pelo mundo, em algumas vezes em condições precárias, dificílimas. Só ele deve saber como é que ele conseguiu. E um detalhe: essas nuvens duram às vezes minutos, 2, 3 minutos. É. Quando ela se forma, ele tem que andar ao redor dela. Ele e outros membros da equipe dele, porque às vezes há o problema dela se desfazer quase que imediatamente, como já aconteceu muitas e muitas vezes. Vocês encontram entrevistas, ele contando, tem muito material sobre o trabalho desse maravilhoso escultor na internet, né? Ele coloca essas nuvens dentro dessas ambientações. Vamos ver a próxima, vou mostrar a próxima para você. Olha olha, em um pavilhão abandonado. Abandonado. É. Agora eu vou contar algo que para alguns vai dizer: ah, professor, talvez se fosse bom que o senhor não tivesse nos contado isso. Mas é parte da aula, então eu vou falar sim. Ah, quando ele é um fotógrafo, né, o Smilde, então ele tem todo um equipamento de fotografia sofisticadíssimo, porque às vezes a condição para fotografar é muito difícil. Ele tem que contar com a luz externa, como vocês estão vendo aqui, ó, mas também com todo um aparato de lâmpadas que não podem esquentar. Nossa, toda uma engenharia dentro, às vezes, do local para iluminar. Então, quando ele termina de fotografar essas nuvens, a foto não é tão bonita como está aí, porque aparecem todos os equipamentos dele, né? Então, é cabo para todo lado, é fio para todo lado, é estruturas de metais, apoios, né? Balizadores, umidificadores, isso aparece, né? É isso que faz a nuvem. Então, ele precisa, depois que ele termina, ele faz a foto, ele precisa daí fazer uma correção por computador para remover às vezes, esses aparelhos, né? Para poder tirar a foto e mostrar para nós só a obra de arte. É como alguém que tem uma escultura, ainda tem o cinzel, tem as cordas, o martelo, todo o material do escultor, e ele simplesmente diz: não, deixa eu afastar para você ter só a visão da escultura. É isso que ele faz, né? Muitas vezes ele precisa fazer isso, o que de modo algum desmerece, desfaz o trabalho dele de forma alguma. E aqui vamos para a última parte do nosso trabalho de hoje. Estamos chegando já ao final, mas é um final bem, bem dilemático e bem, bem importante aqui por tudo que trabalhamos hoje. Olhem, isso que vocês estão vendo diante de vocês, tá bem? Numa aula cujo tema hoje é sem começos e sem fins. Uma parte dentro da matemática simbólica muito intrigante, porque mexe com muitos conteúdos existenciais. E vejam que estamos finalizando a aula exatamente com uma prosaica nuvenzinha. Uma criaturinha que teve minutos de existência apenas e então se desfez completamente. Depois de um trabalho que às vezes leva semanas para ele conseguir produzir a nuvenzinha dele nesse ambiente com todos os cuidados. Quando ele consegue, mas muitas vezes ele nem conseguiu. E com todo o material que ele leva, todos os estudos, a equipe dele, quando ele consegue, essa nuvem dura minutos. Ora, mas eu posso falar em não ter, então, um começo? Ela não teve um começo? Vejam como eu frisei toda a preparação e o final, não frisei o final, durou apenas alguns minutos e se desfez. Isso, por acaso, não é ter um começo, não é ter um fim? Não, isso é ter um relógio. É diferente. Isso é ter um relógio. Um relógio que nós, seres humanos, construíram. Porque quando lidamos com alguém como essa nuvem, queremos saber quanto tempo ela vai durar. E nós definimos o que é durar, vejam bem. Ah, durar é isso. Do momento em que ela se formou, até no momento em que ela se desfez. E até isso o nosso relógio vai ter imensa dificuldade. Porque primeiro que ela não aparece aí, como vocês estão vendo, subitamente. Como uma lâmpada que você acende, não é assim, ela vai se formando. As condições atmosféricas do lugar vão se alterando. Quem está aí sente toda essa mudança. A umidade do ar, tudo em volta, propicia. Então, quando ela se forma exatamente, já é também um problema. É quando ele liga a máquina. É quando ele tem a ideia, quando ele escolhe o local. E quando é que ela se desfaz? Quando é que a nuvem termina? É quando nós não podemos mais vê-la? Ainda é possível acreditarmos que os nossos relógios vão nos dizer o que se passa quanto a um elemento destes? O que relógios como estes, que servem para algumas coisas, claro, são importantes, mas para outras tantas só fizeram destruir e arruinar? Pessoas que no consultório nos dizem: doutor, joguei minha vida fora. O que é jogar uma vida fora? Doutor, eu estou com 60, 70, 80 anos e eu não vivi. O que é isso que ele está dizendo? Doutor, eu gostaria de fazer tantas coisas, mas o meu tempo passou. Por favor. Para além disso que estamos vendo, a nuvem em si, com todos esses elementos, observaram a forma dela? Quando vocês encontram filmes sobre esse trabalho na internet, esta forma não é parada como está aí. Ela é suave e ela vai se modificando todo o tempo. Não é só a temporalidade que está em questão, a forma está em questão. Lembram que nós lidamos nas primeiras aulas? Até onde vai uma IP? Até aqui, até ali, até lá? Pois esse escultor está nos mostrando isso na prática. Mas muito mais que isso, observem o que ele fez. Ele tirou lá, e vocês veem pelas janelas, vazadas lá em cima, ao fundo, nuvens no alto do céu. Ele tirou lá essas nuvens, completamente do habitat delas, do contexto delas. E olha onde ele colocou essa nuvem. Num ambiente urbano nosso, todo geométrico, todo medido, pesado, dividido, tudo urbanizado. E é aí que ele coloca a nuvem, que nos causa uma surpresa poética e amorosa, como quem diz: puxa, coisa maravilhosa ter isso, não é? No meio de tantos sistemas de pêndulos e balanças, ter isso é quase um anúncio de transcendência diante de nós, diante da vida. O tema da nossa aula de hoje foi sem inícios, sem começo e sem fim. Uma lição que alguns seres humanos já começam a entender e utilizar nos seus cotidianos. Aprendemos isso pela historicidade de muitas pessoas no consultório. Outros aprendem isso de outras formas e outros não aprendem, e não quer dizer que um é melhor que o outro. Quer dizer apenas que são diferentes, aprendem coisas diferentes.